Esta é uma ministração da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Para saber mais, acesse nosso site igrejavivoscomcristo.com.
Glórias a Deus, queridos. Estaremos, eu creio que é uma nova série. Sei que vocês gostam de série. Não é aquela série da Netflix, não. Amém. Tem umas que são boas, apesar de eu não assistir nenhuma e não conhecer. Mas Deus colocou uma frase no meu coração e eu entendi que Ele queria falar conosco a respeito disso. A verdade é algo que nós queremos nos aprofundar mais e nos estabelecer mais, avançar mais em Ti, nele, que a palavra é serás, a frase é serás estabelecida em justiça.
Amém!
Amém! E esse versículo está lá em Isaías 54. Nós não vamos entrar especificamente em todo o contexto de Isaías 54, mas é interessante que Isaías 54, ele começa falando que nós transbordaremos para a direita, para a esquerda. Nós estamos aqui para transbordar, irmãos, para todos os lados. E nós fomos chamados para estender as tendas da nossa habitação, estender, alargar a nossa dimensão espiritual, amém, nosso entendimento espiritual. E Deus, para fazer isso, precisa nos dar ferramentas de justiça, estabelecer em justiça, porque esse é o verdadeiro fundamento do Evangelho. Paulo foi, eu posso dizer com todo o coração, que foi aquele que foi mais profundo na revelação de que é a justiça de Deus. Ele foi mais profundo na revelação do que é o Evangelho da graça de Deus. Ele fala, ele conta na sua experiência ao terceiro céu, quando ele diz, olha, eu ouvi palavras que são indescritíveis, inefáveis, palavras difíceis de se expressar, de se falar. E o que me chama a atenção é logo depois que ele fala sobre isso, me parece que ele vai trazer coisas maravilhosas, assim que são e têm sido, mas ele fala assim, mais uma coisa, eu sei, eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Deus, ele é aquele que pega tesouros e coloca em coisas fracas. Deus, ele pega naquilo que a sua maior vergonha, ele deposita coisas gloriosas. Deus é aquele que pega naquilo que onde você está mais sofrendo, ele coloca grande glória ali para ser manifesta e revelada. E ele não pode fazer isso onde tem a nossa força, amém, irmãos? Deus não escolheu as coisas fortes desse mundo, as coisas sábias, as coisas que são. Pelo contrário, ele escolheu as coisas fracas, as coisas vis, desprezíveis e as coisas que não são, para que ele viesse confundir as coisas que são. Nós temos esse poder, nós temos essa excelência desse poder em vasos de barro.
Amém.
Entendeu? Ele depositou isso em nós, queridos. Amém. Por isso que nós precisamos nos enxergar como nós somos, para Deus. Queridos, o mundo não tem a visão, o mundo não nos enxerga como nós somos. Apesar do brilho ser algo que traz para o mundo uma luz, uma clareza, uma resposta, porque nós somos resposta, né? Onde tem luz, tem resposta, tem clareza, tem dimensão. E nós somos esses que Deus confiou, porque esse tesouro está aqui dentro de nós. Eu amo quando Pedro aí, falando de Pedro, ele fala com... ele está ministrando na casa de Cornélio. É a primeira mensagem, o primeiro evangelho pregado aos gentios, lá na casa de Cornélio. E lá, nesse momento, ele começa a falar o evangelho para aqueles que não eram gentios, recebeu uma mensagem aqui do WhatsApp. Amém, Jesus. Pedro, ele começa a transmitir a mensagem do Evangelho aos gentios, mas antes um anjo aparece para esse Cornélio e fala, Cornélio, as suas esmolas têm sido chegado como memorial diante de Deus. mas suas esmolas não são suficientes para aquilo que Deus tem para realizar na sua vida. Você precisa descobrir uma realidade divina. E eu não posso te falar nada. Eu sou anjo, mas Deus confiou aqueles que Ele chamou para proclamar essas verdades. Vai e procura Pedro. Ele tem essas realidades. E Pedro traz aquilo que é mais precioso, que é a resposta para o mundo. Que ele traz o Evangelho.
Amém.
E quando Pedro, no ápice da sua pregação, ele fala assim, todos os que creem no seu nome recebem a remissão de pecados. E hoje nós temos a remissão de pecados.
Amém.
É posse. Ninguém pode intentar a acusação contra os escolhidos de Deus, que é Deus quem o justifica. Essa mensagem que percorre o nosso coração todos os dias, tendo eu que é essa verdade. E aqui Isaías 54:14, ele diz assim, olha, serás estabelecida em justiça. Lógico que está em feminino, mas traz para nós como igreja aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus está fazendo em nós, porque nenhum prédio espiritual pode ser estabelecido sem fundamentos firmes e seguros. E a justiça é um fundamento seguro. Ele diz assim, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Amém, queridos? Então, essa é uma verdade que Deus quer trazer para nós, e a verdade tem muitas coisas para falar a respeito desse assunto, por isso que nós vamos falar sobre, em séries, daquilo que nós vamos estar ministrando aqui e entender a palavra justiça, algo que Deus ministrou no meu coração, não é tão simples, mesmo porque para muitos a palavra justiça vem, tem que ser feito justiça, como, sabe, quando Caim mata Abel, o seu irmão mais novo, e mata ele por causa de inveja, o matou. E o sangue de Abel caiu na terra. E Deus vem até Caim, o sangue de Abel está clamando diante de mim. A verdade era um clamor por justiça. Um clamor para que viesse ser vingada a morte de Abel. Mas se nós olharmos uma realidade em Hebreus, capítulo, se eu não me engano, Hebreus capítulo 12, diz que o sangue de Jesus Cristo fala coisas superiores ao sangue de Abel. Porque o sangue de Abel clamava por vingança, por justiça. Mas o sangue de Jesus nos dá a justiça. Nos dá a justificação. Nos dá a redenção. E esse sangue, quando nós confiamos nesse sangue, nós temos, na verdade, uma realidade maravilhosa diante de Deus por causa dessa justiça que não tem a ver com aquilo que nós fizemos, mas com aquilo que Jesus fez. Então, justiça é isso. Sabe? E quando nós vemos o termo justiça, assim como outras palavras, por exemplo, não existe o esposo sem a figura da esposa e vice-versa, não existe o pai sem a figura do filho, o filho sem a figura do pai. Então, são coisas que se conectam. Não existe membro, o corpo sem o membro. São coisas que se completam, se unem e formam um conceito. Então, o termo justiça, ela precisa estar conectada com outros assuntos. Ela precisa estar conectada com uma realidade e uma verdade para que ela tenha a sua dimensão completa daquilo que ela é verdadeiramente. Em Colossenses, no capítulo 1, versículo 17, vai mostrar quem é aquele que faz com que todas as coisas se unam e torna todas as coisas completas. Em Colossenses 1, 17, diz assim, ele é antes de todas as coisas. Quem é? Jesus. E nele tudo subsiste. Essa palavra subsiste, ela vem do grego sunistal, que significa estabelecer com, colocar no mesmo lugar, juntar, unir. Então, nós precisamos entender que a justiça precisa estar unida a algo, e Jesus é a resposta. para todas as coisas. Queridos, nós só existimos como igreja porque Ele é aquele que nos une.
Amém.
Nós não estamos unidos por causa simplesmente dos nossos laços de irmandade, ainda que nós somos irmãos por causa dele. Nós não estamos unidos por causa da nossa afinidade, mesmo porque nós não somos um clube aqui. Nós não estamos unidos, não. Nós estamos unidos por causa de um sangue, que não tem a ver com sangue terreno. É um sangue celestial, que é muito mais, que é muito superior, queridos. E às vezes a gente para para pensar, olha, laços familiares são muito fortes. Mas Deus quer nos levar numa dimensão em que nós vamos entender que o sangue de Jesus nos faz viver algo muito mais forte que uma família natural. A igreja é algo que nos estabelece como algo muito mais forte que um laço familiar. Porque a família da fé é que permanece. A Bíblia diz, fazei bem, principalmente os da família da fé. Porque nós somos unidos por algo que é muito poderoso. É assim como o sol, ele está, tudo está unido e organizado ao redor dele. Jesus é aquele que faz com que todas as coisas estejam organizadas. Jesus está no casamento. Quando Jesus é o centro, ele é reverenciado dentro de uma casa. Só vai haver união e unidade. Por isso que nós priorizamos a unidade, porque nós falamos Jesus. E o contrário disso também é a verdade. Nós priorizamos Jesus, por isso que a unidade vem. Onde tem Jesus, vai ter uma gente unida. Nele não vai haver separação. Não vai haver problemas de autoexaltação mesmo, porque uma pessoa exaltada aqui é ele. Amém? E lá em Deuteronômio, deixa eu ver se é isso mesmo, em Deuteronômio, nós vamos ler em capítulo 6, tem um capítulo que eu gosto muito, Deuteronômio capítulo 6, que vai mostrar, e nós vamos ver, se a união entre a lei e a justiça, e a verdade, elas meio que se complementam, mesmo porque não pode haver justiça sem leis, certo? Amém. Mas nós vamos ver que a justiça, a lei e um homem falido, um homem caído não pode existir, coexistir. Amém. Não pode existir. Mas vamos entender isso lendo Deuteronômio capítulo 6, mesmo porque ele vai começar a explicar algumas coisas para nós e nós vamos entender até o motivo da lei e o que ela promove a quem obedece. A obedece. Lembrando que Deuteronômio está na Antiga Aliança, amém, irmãos? Então nós precisamos olhar com o olhar da graça, da Nova Aliança. E aqui diz assim, no versículo 1 até o 12, estes, pois, são os mandamentos, estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu, o teu filho, e o filho de teu filho, quer dizer, vai passando de geração em geração, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta para os cumprires, para que bem te suceda. Então, se ao cumprimento dos mandamentos, o favor vem, certo? Aqui debaixo da lei. Então, vai haver benefícios. E ele continua falando, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Uma vez perguntaram a Jesus quais são os dois maiores mandamentos. E Jesus falou assim, amarás o Senhor, teu Deus, com toda a tua força, com todo o entendimento, com toda a sua alma. E somente ele fez isso, amém. Somente Jesus fez isso. Somente ele fez, com toda a sua força, a ponto de a sua força ser derramada na cruz. Todo o seu ser derramado na cruz. E ele diz, eu ao próximo como a ti mesmo. Mas depois Jesus fala em... Mais à frente, ele diz assim, olha, um novo mandamento eu vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então existe uma força que vem para nossas vidas, a força do amor de Deus que nos dá a condição de amar uns aos outros. Amém? E é debaixo dessa realidade que nós estamos. Mas, continuando aqui, ele diz, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e os escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste e poços abertos que não abriste, vinhais e livais e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarde-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Ele está dizendo de uma realidade, daqueles que vão usufruir dos benefícios, da bênção de Deus, porque atentam para cumprir todos os mandamentos. Amém. Aí no versículo 24, diz assim, o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Então, se eu atento, se eu guardo, se eu cumpro, eu sou preservado em vida. Isso, segundo a velha aliança, a antiga aliança. Existe uma promessa, um compromisso de Deus em abençoar por causa desse fato da obediência aos mandamentos. Amém? Por isso que é importante nós entendermos todo o contexto da Bíblia para nós não nos perdermos na aliança que nós estamos. E no versículo 25, eu deixei a parte esse porque eu gosto muito desse versículo, eu sempre me lembro dele, mesmo porque ele aponta para tantas coisas, promessas que são garantidas por causa de uma obediência. E ele diz aqui, ó, no 25, será por nós justiça. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. Então é o seguinte, ele está dizendo o seguinte, nós vamos ser considerados justos, porque ser justiça é você ser como alguém que obedeceu todos os mandamentos e está com direitos diante de Deus, porque obedeceu. Direitos às bênçãos, amém? O contexto é, se obedece, você recebe as bênçãos. Você cumpre os mandamentos, você é abençoado, é favorecido, você é guardado em vida. E ele está dizendo assim, se você é aquele que obedece e guarda os mandamentos, você será considerado justiça, porque você obedeceu. Amém? Então, é como um status, Deus te vê justiça por causa da obediência. Isso segundo a velha aliança. E eu vou ler na versão fácil de ler, eu não sei, tem aí, André? Não, né? Eu vou ler aqui, depois vocês vão ver no esboço. Que diz assim, pois seremos justos diante do Senhor, nosso Deus, se formos obedientes aos mandamentos como Ele nos manda. Amém? Então, entender isso é tão importante, porque se nós olharmos a uma promessa para Israel, que se eles forem obedientes, eles serão abençoados. Porém, nós sabemos que o homem não conseguiu. Amém? O homem não conseguiu. Nenhum homem conseguiu. E eu vou ler isso com vocês. Isaías 59, no versículo 1, diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder... Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então há uma separação por causa do pecado, por causa da desobediência. Então estão totalmente separados de ser abençoados. Estão totalmente isentos dessas bênçãos. Estão totalmente resguardados de tudo aquilo que eles poderiam obter por causa da obediência. Porque Isaías 59 está dizendo assim, olha, eu não posso agir em seu favor porque as iniquidades estão cobrindo o meu rosto diante de vocês. E está falando para quem? Para Israel. Eu te pergunto, você é Israel ou você é igreja? Amém? E continua falando, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. No versículo 8 diz assim, desconhecem o caminho da paz. Nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Queridos, a paz é muito mais do que tranquilidade de espírito, muito mais do que de um descanso, uma isenção de guerras. A paz é o termo shalom, que todos nós ouvimos muito falar, que significa muita coisa. Significa plenitude, significa saúde, significa prosperidade, significa estar completo, ter bons relacionamentos, ter pessoas abençoadas ao seu redor. Isso significa paz. Olha como é completa esse termo paz, shalom. O povo de Israel, quando eles vão cumprimentar uns aos outros, eles fazem shalom, shalom, parece que eles estão cantando, shalom, né? Shalom, porque eles estão desejando isso. Então, quem encontra a paz, encontrou a plenitude, encontrou as bênçãos, encontrou todas as verdades de Deus. Só que está dizendo assim, olha, eles desconhecem o caminho que leva para esse lugar de paz. E Paulo, em Romanos capítulo 3, versículo 9, ele diz assim, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Versículo 11 e 12 diz assim, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. No versículo 17 diz assim, desconheceram o caminho da paz. Então, não existia um caminho que levava a isso. Não existia um caminho que levava para esse encontro da paz. Amém? E, queridos, quando você encontra a paz, você sabe que pessoas se matam porque falta o encontro com essa paz. As pessoas que entregam suas vidas estão querendo o caminho que leva para essa paz. E essa paz é algo desejado por todo homem. Porque o homem foi criado para ter essa paz. E aí eles buscam no dinheiro, não encontram. Buscam em pessoas, não encontram. Buscam em qualquer coisa dessa terra, não encontram. Porque essa paz é uma pessoa, amém?
Aleluia.
É um príncipe. Aleluia. No versículo 19, diz assim, ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Por que cale toda a boca? Queridos, porque diante da lei eu não posso me justificar de nada. Eu tenho que me calar. Eu fico calado. Quando Jesus ele vai como ovelha muda ao matador, ele tinha justificativa para ele? Tinha. Todas. Ele obedeceu. Quando ele está ao caminho da cruz, ele tinha o que falar? Tinha. Tanto é que ele fala assim, se eu quisesse, eu abriria minha boca, chamaria anjos para me defender, que iriam me defender na hora. Quando ele abre a boca, quem é Jesus? Ele fala assim, eu sou. Prum, o pessoal caiu por terra. Porque ele não poderia abrir a boca. Ele tinha justificativa. Ele tinha obediência. Ele tinha a justiça que lhe era devida pela sua obediência, como está em Deuteronômio capítulo 6. Ele obedeceu tudo, por completo. É ele que poderia ser guardado em vida e ser preservado em bem. Amém? Então nós precisamos entender essa verdade a respeito disso. Ele continua falando aqui, olha, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então quando eu chego à lei, eu vejo o pecado em mim. Então o povo de Israel, tem mandamentos, nós podemos obedecer, não podem nada. E nós vamos obedecer e Deus vai cumprir suas promessas de nos fazer habitar em casa de tudo que é bom, ser abençoado, ser preservado em bem, ser guardado em vida. Mas não pode, eles chegavam sempre ao lugar onde eram impedidos para chegar a um lugar de paz, porque faltava um caminho, faltava uma vereda, faltava justiça. Amém? E Salmos, no capítulo, aliás, é isso mesmo. No Salmos, no capítulo 85, a partir do versículo 8, nós vamos ver que a palavra a justiça, ela ganha um tom no seu termo daquilo que ela significa quando ela se encontra com algo. Amém? Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Porque a palavra por si só, justiça, ela, quando nós olhamos para ela, olhando para nós, fica difícil de ser estabelecida. Porque está faltando uma peça para que ela se torne completa. Em Salmos 85, versículo 8, diz assim, escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade. A justiça e a paz se beijaram. Então, queridos, a justiça e a paz se encontraram de tal forma em que elas se entrelaçaram, se beijaram, se uniram, para que ela não seja mais separada. Mas tudo isso porque a graça e a verdade, elas se encontraram. Em João capítulo 1, versículo 17, diz que porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Uma vez, queridos, que ele vem, que Jesus vem, ele vem trazer aquilo que ele é, a graça e a verdade, que vai fazer com que a paz e a justiça se unam. Por isso que a Bíblia diz que ele é o caminho. Ele é o caminho. Ele é o caminho que me leva à paz. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sabe, queridos, o caminho que nos leva à justiça é ele. Ele é a ponte, ele é o elo que une todas as coisas. Nele subsiste. Queridos, houve um encontro na justiça com a paz quando ele está na cruz. Houve um beijo como um encontro de amor. Em quando não havia justiça, não havia, com Isaías 59, não havia um justo sequer, não havia justiça. Paulo falou, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Porém, a glória de Deus não pode ser estabelecida num lugar onde não tem justiça, onde tem ausência da justiça. Porém, a graça e a verdade vieram trazer essa justiça para nós. Quando Jesus, ele vai para a cruz. Nós sabemos que há esse encontro entre graça e verdade, em que a justiça e a paz se unem. Para Deus foi algo que se satisfez. Porque se antes, em Isaías 59, ele dizia, olha, o meu braço não está encolhido para que não possa salvar, para que não possa operar, para que não possa libertar, para que não possa quebrar cadeias, agora eu não poderia fazer por causa dos pecados, mas agora que é onde há justiça, eu posso operar. eu posso fazer. Os meus braços não estão encolhidos. Por isso que a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos. E os seus ouvidos atentos ao nosso clamor. E aqui nós vemos em Romanos capítulo 3, versículo 21. Quando nós olhamos lá em Deuteronômio 6, quando diz, olha, será por nós justiça quando tivermos o cuidado de obedecer todos os mandamentos. Será por nós justiça quando nós obedecemos naquela condição. Aqui nós vemos uma realidade em que a justiça e a paz se encontraram por causa da graça e verdade. E diz aqui, mas agora sem lei. Fala assim, agora sem lei.
Agora sem lei.
Se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados, sendo tornados justos, sendo feitos justiça como gratuitamente. E o Espírito Santo não se cansa, que ele é o Espírito da graça. Eu não posso apenas colocar a palavra gratuitamente. Eu preciso colocar entre vírgulas, por sua graça. Sendo justificados gratuitamente, por sua graça. Se nós olharmos talvez no português, não nem caberia bem colocar gratuitamente, por sua graça. Amém, irmãos? Mas ele diz, sendo justificados, tornado justo gratuitamente por sua graça. Mediante a redenção, o valor que foi pago pela nossa libertação, da condição que nós estávamos de escravidão, de trevas, nós fomos, pela redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista da manifestação, a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Sabe, Deus é justo em nos justificar. Deus não simplesmente pegou os nossos pecados e colocou debaixo do tapete. Ah, não vou enxergar seus pecados. Nós sabemos que o pecado faz mal, ele nos mata, e nos leva para condições e consequências ruins. Mas Deus, para nos libertar dessa condição, não apenas do pecado, sim, mas da natureza do pecado, ele teve que fazer algo. Ele teve que nos mudar de natureza. Ele teve que nos transformar numa condição de justiça. E lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz, aquele que não conheceu o pecado, aquele que não abriu a sua boca, aquele que não pecou, ele o fez pecado por nós. A fim de que? Para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Cristo, quando você precisa se ver assim. Porque se você se vê assim, é como Deus te vê. Agora, não importa, não é tão importante Deus te ver assim se você não se vê como Deus te vê. Porque você precisa ter a consciência disso. Se você acredita realmente que você é a justiça de Deus diante dele, você, queridos, vai ter fé para você avançar na plenitude daquilo que Deus tem para você. Porque tudo que Deus precisa para abençoar o homem é da justiça. Porque o braço dele está estendido. Antes não tinha, porque não havia justiça. Mas agora há justiça. O encontro foi feito na cruz. A graça e a verdade se encontraram na cruz. A justiça e a paz se beijaram. Queridos, a justiça e a paz, você é a justiça. E a paz está sobre você. A paz está sobre nós. E essa paz é além da tranquilidade e dos benefícios. Não, é você ser abençoado. Nós somos abençoados. Sabe quando, lá em Deuteronômio capítulo 6, fala dessa palavra, desses mandamentos todos os dias, fala em todo momento desses mandamentos, para que você tenha cuidado de cumprir e obedecer. Queridos, há uma verdade para nós. Nós precisamos falar quem nós somos. A justiça de Deus em Cristo. Precisamos declarar isso. Eu sou a justiça de Deus. Quando você estiver em perigo, lembra que você vai ser preservado em bem, porque você é a justiça. Porque você foi feito justiça. Quando você entende isso, e na hora do perigo, na hora de qualquer situação, dificuldade, você vai dizer, eu sou a justiça de Deus, então tem favor para mim. Amém. Tem graça para mim. Tem benefício de Deus para mim. Tem bênção de Deus para mim. Isso faz toda a diferença. Porque o diabo, ele, como acusador dos irmãos, em Apocalipse 12, que ele foi vencido. E o acusador, ele quer sempre apresentar a lei diante de você. Ele sempre vai dizer que não é suficiente. É pouco. Entende? Aí você não se sente qualificado. Você não se sente qualificado para ter direitos, sabe? Você não cumpriu todos os requisitos. Sabe quando você está lá para preencher todos os requisitos para ser favorecido com alguma lei? Você tem que ter tanta idade, você tem que ter tanta renda, você tem que ter tanto isso, tanto aquilo outro. Faltou isso aqui. O diabo sempre vai colocar um item que vai faltar na sua vida. Mas você precisa entender que todos os itens foram cumpridos na cruz. Tudo ele cumpriu. Ele cumpriu toda a lei. Ele tinha obediência. A obediência, Deus o fez pecado, mesmo ele tendo obedecido. Então, o fato de Jesus ter sido condenado é o mesmo fato de você ser justificado. É do mesmo lugar da condenação, é onde a justiça e a paz se beijaram. Queridos, essa é a palavra que Deus tem para nós. Por isso que Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1, diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz. Fala assim, eu tenho paz.
Eu tenho paz.
Como você está dizendo, eu tenho paz. Pensa, é muito mais do que tranquilidade. Você tem a plenitude. Você tem tudo que você precisa. Sabe, você tem direitos diante de Deus. A fé, ela vem por meio dessa justiça. Essa justiça que nos justificou, esse ato de justiça. Pela obediência de um só, muitos foram feitos justos. E quando você se vê assim, você se enxerga assim, queridos, sempre vai ter favor para você. Sempre vão ter coisas boas para você ter a esperar. Por mais que você passe, porque ele continua falando assim, e nos gloriamos por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A sua esperança é sempre da manifestação da glória de Deus. Você está passando por uma dificuldade, mas você vai saber, a glória de Deus vai se manifestar ali. Você está passando por uma situação difícil, mas a glória de Deus vai se manifestar nessa situação. A aflição do tempo presente não pode ser comparada com a glória que nos é revelado. Mas por que essa glória vem? Porque tem a justiça. Antes não havia justiça. Todos careciam da glória, porque não havia justiça. Mas agora há justiça. Se há justiça, vai haver glória. Vai haver a manifestação da glória de Deus em nossas vidas. E assim será para as nossas vidas, queridos. Então nós temos sido estabelecidos nessa justiça. Podemos crer, queridos, que nós podemos, tudo aquilo que está em Deuteronômio capítulo 6, capítulo 28, todas as promessas de Deus feitas a Abraão são para nós, porque nele, todas quantas são as promessas de Deus para nós, tem Jesus o sim, amém. E por ele o amém. Amém, queridos, vamos nos colocar de pé. Paulo, ele falou assim, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele continua falando assim, porque no Evangelho se descobre estava coberto aqui, no Evangelho, que se descobre a justiça de Deus. E Deus revela a sua justiça, de fé em fé. Quanto mais estabelecida a justiça, mais manifestação da glória de Deus vai haver. Amém. Mais manifestação da fé vai haver. Mais confiança nós vamos ter para avançarmos, saber, nós somos justiça de Deus, tem favor para nós. Amém, queridos? Amém.